O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde, no ar pela Rádio Jornal. O assunto é futebol. Segundo Tempo desta segunda-feira, 27 de julho de 2020. Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. Na internet, no site da Jornal, radiojornal.com.br e também nos aplicativos Rádio Jornal Pernambuco falando para o mundo. O programa tem a produção técnica de Big Alves e Sandro Garrido, Jolzenberg e Oliveira. Nosso Fabiano Lopes também está por ali. Estamos juntos aqui, o assunto é futebol, Segundo Tempo. Vamos começar com a confusão da hora, né? A confusão do momento, porque o João Vitor Amorim já está acompanhando isso com os bastidores do Santa Cruz. E nós já tínhamos até noticiado isso aqui na semana passada. Nós falamos sobre isso aqui na semana que antecedeu a volta do futebol. Carlyle Paes Barreto, Ralf e Roberto. Vejam só. O Santa Cruz quer jogar no Arruda. Quarta-feira, quer o clássico no Arruda. A federação colocou o jogo na arena porque tinha um acordo lá com o governo para que em partidas de maior apelo, como essa aí que é uma semifinal do campeonato, valendo uma vaga na decisão, os jogos fossem na arena. É questão de distanciamento para não ter lá o avanço da torcida, a presença de torcedores nos arredores, enfim. Quanto mais longe, né, vai ficar mais difícil. Mas aí vem o Santa Cruz, quer jogar no Arruda. O Salgueiro vai jogar em Salgueiro. O Sport já jogou na Ilha do Retiro, lá na última rodada, na primeira fase, fez o clássico com o Santa Cruz. E agora, amigos? Começo por você, Ralf de Carvalho. Boa tarde, Ralf.
Boa tarde, Haroldo. Boa tarde aos companheiros. Boa tarde a você que acompanha o Escreto de Ouro. Olha, em sendo uma pandemia, num regime excepcional, que se fosse uma decisão da Secretaria de Saúde, do Governo do Estado, o Santa Cruz teria grande dificuldade para ganhar, inclusive, na Justiça, porque ao governador é dado todo o poder. E quando essa confusão, quando o João colocou aí o representante do Santa Cruz falando na resenha, eu liguei para a federação e pedi a Murilo o documento, se havia um documento do governo do estado explicitando que era em razão da pandemia. E o Murilo mandou para mim, eu recebi agora aqui no telefone, mandou um trecho, não mandou o documento todo. Então eu vou para a seguinte argumentação. Eu acho que não haveria problema do jogo ser no Arruda, não. Porque se aglomerasse torcedores ali em volta, a polícia tirava. E ninguém está conseguindo desaglomerar o povo na feira, na Sulanca, em todo canto. Então não é uma coisa que o futebol vai fazer diferente. Então eu acho que o Santa Cruz teria direito no regulamento. Aí, mas se a federação se valer desse documento oficial, se ele estiver como o acordo assinado pelo governo, porque aqui apenas eu tenho o seguinte, vocês me permitam. Aqui diz o seguinte, a fim de evitar aglomerações, parte do documento isso aqui, nos entornos dos estádios da nossa capital, visto que temos uma grande concentração de prédios e avenidas movimentadas, mesmo com as campanhas para que as pessoas pratiquem o distanciamento social, existe a possibilidade de dificuldade nesse controle. Prevendo tais situações, já tivemos reuniões preliminares com a PM, órgãos de segurança e consulta ao Ministério Público para que os jogos finais envolvendo as equipes da capital sejam realizados na Arena de Pernambuco, ficando dessa forma mais fácil o controle externo. E vai por aí. Então, mas isso aqui me parece uma posição da federação, porque eu não tenho o documento todo, só tenho esse trecho. Se esse trecho estiver dentro de um documento do governo, volto a repetir, e que seja uma determinação por causa da Covid, vai ser difícil para o Santa. Agora, o Santa tem um forte argumento. Por que é que o Sport está jogando na ilha? Por que é que o Salgueiro está jogando lá? Quer dizer, de repente, só o Santa, que é o líder da competição, vai ter deslocado o seu mando de campo, aí pode dizer, o jogo do Sport não tem um apelo de uma final. Mas eu acho que o Santa Cruz, com base nesse cenário, ele tem razão em reivindicar, no meu modo de entender.
Certo, Ralf. Carlyle Paes Barreto, a federação arrumou uma confusão aí com essa ideia de jogos na arena e o Santa Cruz teria, no caso, como se diz aí no âmbito judicial, os nossos operadores do direito, o direito é bom para o Santa Cruz ou a federação tem como se blindar com essa, isso que o Ralf trouxe aí para a gente, esse texto aí do governo do estado? Carlyle, boa tarde.
Boa tarde, Haroldo, Ralf, Roberto. Boa tarde a todos. E cada um tem sua verdade, né? Cada um tem seu direito. Lembra que a gente já vem discutindo isso há muito tempo, né? Desde que eu vinha trazendo aqui que a única exceção seria o Salgueiro. Ou seja, demoraram muito. E sempre o futebol pernambucano deixa tudo para a última hora. O Santa Cruz já sabia que a federação iria mandar os jogos dos times da capital para a Arena de Pernambuco. E a federação sabia que o Santa Cruz ia reclamar. Enfim, vai ficar para a última hora, muito possivelmente vai para o TJD. O lado do Santa Cruz. O Santa Cruz conquistou o direito dentro de campo de jogar no Arruda, assim como o Salgueiro. Mas por que a federação liberou apenas para o Salgueiro e não para o Santa Cruz? Entendo até porque, na questão do Salgueiro, o Salgueiro seria prejudicado porque, em vez de receber o adversário lá no sertão, ele teria que viajar para a capital, né? No caso do Santa Cruz, não. A proximidade é grande, é na mesma região, Recife, o Arruda e a Arena de Pernambuco. O curioso é que o Santa Cruz brigou ou defendeu a torcida única, a sede única, na Copa do Nordeste e foi beneficiado por isso, porque disputou as quartas de final contra o Confiança num campo neutro, em outra cidade, e se fosse antes da pandemia, ele teria que jogar lá em Aracaju. E no Pernambucano ele quer fazer valer o mando de campo. É difícil, não sei qual será o entendimento do TJD, se o Santa Cruz realmente levar, se vai preservar o regulamento inicial, e aí daria o direito para o Santa Cruz, ou então essa mudança que o governo do estado só admitiu retomar o futebol depois do acordo firmado entre clubes e federação, desde que os jogos entre time da capital fosse na Arena de Pernambuco. Enfim, mais uma pitada aí, de uma pimentada no campeonato pernambucano, que sempre tem isso de última hora, né?
A pandemia pode ser algo novo, né, Ralf? Mas as velhas confusões do futebol sempre existem e nesse caso
ainda tem um argumento aí.
Nesse caso aí, todo mundo acha que tem direito e fica essa confusão, né?
Veja bem, ninguém se queixou quando estabeleceram a sede única para a Copa do Nordeste e ninguém alegou que os baianos iam se beneficiar, porque era jogo em casa para Vitória e Bahia. Então, todo mundo foi para lá. Então, o campo único para jogar, o Sport tinha que jogar na arena, Salgueiro tinha que jogar na arena, Santa Cruz tinha que jogar na arena. Acho que o critério, ele não pode ser flexionado para um não ir, o outro tem que ir, porque dá nisso aí. O Santa se sente prejudicado e, pela visão do Santa, eu não acho que o Santa esteja errado. Acho que a visão do Santa é essa, que de que se o Sport ficar lá, Salgueiro ficar lá, por que é que eu não fico no meu? Então, eu acho que a coisa é
agora
mal feita.
Agora tem outro lado, né, Ralf?
Hein?
O Náutico jogou na arena, perdeu seu mando de campo.
O Náutico já topou, né? E não, nada falou, nada argumentou.
Pois é, por que não foi feito todo mundo na arena? Por que não bota Salgueiro, Sport, todo mundo tem que sacrificar, como aconteceu na Copa do Nordeste? Os baianos se beneficiaram.
Verdade.
Salgueiro pode dizer, quem vai se beneficiar é Náutico, Santa Cruz, Sport, que jogam lá. Eu vou ter que me deslocar. Mas acordo é acordo. Na hora que um parece beneficiado e outro em detrimento de outro, dá nisso aí. Esse questionamento do Santa Cruz é unicamente por isso.
Nós já discutimos isso aqui, Carlyle, sobre qual seria a vantagem técnica de jogar no seu estádio quando você não pode abri-lo. Se o jogo fosse torcida, é claro que 80%, né, seria de torcedores do Santa Cruz. A torcida do Náutico estaria lá em menor número. Aí vem a história dos bares, do faturamento, de todo o movimento que você tem. A lojinha está aberta, o torcedor passa por ela, de repente gosta de uma camisa, compra a camisa. Toda essa história que a gente sabe da movimentação de ter um jogo decisivo em casa. Mas não tem nada disso. Mas tem alguma vantagem técnica? Vale a pena comprar toda essa briga aí, Carlyle?
Acho que essa briga comprada pelo Santa Cruz é mais política, tá? É para mostrar força diante de seus torcedores, conselheiros, sócios. A vantagem técnica existe, sim, mas ela não é grande, não. Ela é mínima. E qual seria essa vantagem técnica? É um grupo de jogadores que conhecem muito bem o campo de jogo. Ou seja, treina no Arruda em algumas vezes da semana, joga lá sempre. Então, aquele conhecimento de espaço, ele pode não ser tão significativo, mas sem dúvida é uma pequena vantagem em relação ao time que pouco joga lá, ou que joga lá uma vez por ano.
Eu acho que é fator psicológico. Dá mais força quando o cara sente que está em casa.
Nem que seja o estádio vazio, é isso?
É, independente de vazio. A gente brincou dizendo que é o cheiro do vestiário, né, Aron?
Ah.
É
diga,
o cheiro
Carlalho.
Da cobra lá e o cheiro do leão.
Mas
aí,
a questão técnica é a questão do
pequena.
Conhecimento do espaço, né? Quando o jogador já passa pelo banco de reserva, já sabe que está mais próximo da área. Quando vê uma arquibancada, ele tem aquela noção de chute a gol. É, mas isso, o adversário, ele vai ter... Depois de 15 minutos de jogo, ele já pega essas referências. É, enfim, é mais uma questão política do que técnica.
Porque no campo técnico, para qualquer estádio de portão fechado, o Santa Cruz foi o que fez a melhor campanha até agora. Mas vocês sabem, por experiência de todos, que o clássico, ele às vezes a parte técnica não é superada pela vontade, pela rivalidade, não perder para um arqui-inimigo. Então, o Santa estando melhor, o Náutico um pouco abaixo, mas eles se nivelarão na hora do clássico. Isso é uma coisa difícil de você cravar quem vai ganhar. É o tipo do jogo que pode dar Náutico, ou pode dar Santa Cruz. Então, quanto a isso, eu acho que não é o caso apenas. É o Santa Cruz ter seu direito ferido, é também uma parte política nisso, ter seu direito ferido, porque vê o Sport jogando, vê o Salgueiro jogando lá. É como se o presidente do Santa Cruz tivesse a obrigação de dizer à torcida: não aceitamos, não abaixamos o pescoço, fomos... vilipendiado no nosso direito. Pode dizer isso depois. Então, o Santa Cruz está brigando por isso aí.
Ô Carlyle, eu recebo aqui informação, meu amigo de Jaci Nunes, sempre nos acompanhando, um abraço de Jaci no sertão pernambucano, grande poeta de Jaci, ele me diz aqui da mudança de Salgueiro e Afogados, né? Passando para quinta-feira. O jogo é na quinta, 19h. É que esse jogo vai ter exibição nacional aí. Vai passar para todo o Brasil. Então, no Cornélio de Barros, quinta, 19h, Salgueiro e Afogados, Carlyle.
Pois é, o clássico do sertão, né? Enquanto vai ter o clássico das emoções da capital, Salgueiro e Afogados vão decidir quem vai estar na final. Salgueiro repetindo 2017, né? E Afogados tentando ir pela primeira vez a uma decisão. Afogados, que no ano passado foi eliminado pelo Santa Cruz na semifinal, mas chegou na semifinal. O Salgueiro, acho que essa é a 7ª ou 8ª vez nos últimos 10 anos que ele disputa uma semifinal, né? Mostrando um crescimento até sustentável. Fica de lição até para os grandes da capital, que desse ano foi o Sport, há 2 anos foi o ano passado foi o Santa Cruz. Enfim, são os grandes tropeçando e abrindo espaço aí para os times do interior. Agora, ontem, o Afogados jogou daquela forma, né, de reativo, da mesma forma que tinha jogado contra o Atlético Mineiro e quando ele enfrenta o Sport na Alto Santa Cruz. O Retrô foi melhor na maior parte do jogo, teve volume de jogo, teve pênalti não marcado, perdeu muito gol, mas no finalzinho o Afogados foi letal, né, foi muito eficiente e fez esse gol, se abrindo aí a possibilidade de disputar uma vaga na decisão. Independentemente de quem estiver na final, Afogados ou Salgueiro, vai dar trabalho ou para Santa ou para Náutico.
Bom, o João nos ajuda aqui, colabora com o debate, dizendo o seguinte, que a Arena, né, e o Santa Cruz pode argumentar isso, a Arena tem mais cara de Náutico, porque o Náutico jogou lá mais tempo. Mas o Náutico já está um certo tempo, né, afastado da Arena. Mas, de qualquer forma, ele conhece mais a Arena do que... o Santa Cruz, que só joga de vez em quando. Só joga de vez em quando no Arruda, né? Então, seria um dos argumentos.
Eu acho que não cabe esse, não.
O argumento mais poderoso é que o Sport joga na casa dele, o Salgueiro joga na casa dele, e o Santa Cruz, que é o líder do campeonato, não joga em sua casa. Esse é o mais poderoso. Agora, como eu li há pouco, um documento que está inserido no compromisso do futebol com o governo do estado para ter a liberação para jogar. Tem que pensar nesse lado jurídico.
E tem outra confusão
além
aí. Oi, diga, Carlinhos.
Além de ser um momento de pandemia, é um momento de exceção, né? Então, vale esse acordo do governo do estado. Não sei até se o governo do estado caberia, ó, quer quer ir para a justiça e não ir atrás desse, do que foi firmado, então está proibido aqui a prática de futebol. Não sei se o Estado teria esse poder também.
Teria,
sobre essa questão de Náutico conhecer mais a arena, esse grupo do Náutico não joga na arena há muito tempo, né? O Náutico já voltou para os aflitos há um tempinho já.
Agora, o Náutico também pode se recusar a jogar no Arruda?
Olha,
Ralf.
Pode tentar ir na justiça também.
É, também o caminho seria esse. Agora, o Carlyle colocou uma questão aí de fácil resposta. O Congresso Nacional tirou, inclusive, do governo central o poder de decidir sobre essa pandemia nos estados. Então, o governador está revestido de todo o poder. Tem poder maior do que mandar fechar as indústrias, de que fechar o comércio? O futebol é fichinha perto de todo esse poder que já foi exercido para o bem comum, que é evitar a contaminação maior da Covid-19. Então, o governo pode, se o litígio continuar, o governo pode arbitrar e dizer, olha, ou é lá, ou o campeonato está suspenso sine die. Então, isso pode acontecer.
Vamos tentar ouvir o presidente do Santa Cruz. Eu vou chamar um intervalo, vocês segurem aí, e a gente volta possivelmente aí com o nosso Constantino Júnior para dar uma explicação sobre o mandante, né? O mando de campo desse jogo de quarta-feira. A gente volta já.
Haroldo Costa!
De volta aqui no Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo. O número do presidente está ocupado aqui, mas daqui a pouco a gente tenta um contato com ele. Enquanto isso, deixa eu falar rapidamente aqui sobre arbitragem, gente. Carlyle, fim de semana confuso aí. O jogo do Bahia com o Botafogo, a gente viu como foi, né? O pessoal do Botafogo da Paraíba saiu visivelmente chateado. Gol invalidado, gol legal do Botafogo, gol do Bahia ilegal, marcado a favor da equipe baiana, confirmado de forma errada. Aí tivemos ontem o Central, aquele lance polêmico lá, o primeiro lance do jogo, envolvendo o atacante do Central e o zagueiro Rafael Ribeiro. E no Retrô e Afogados, outra confusão, arbitragem confusa lá. Foi um fim de semana meio complicado para a arbitragem, sob o seu ponto de vista, Carlyle?
De novo, né, Haroldo? E a gente vai ficar falando de arbitragem o tempo todo enquanto não voltar o VAR. E o que foi legal, o presidente do Bahia, o Guilherme Bellitani, ele até foi à rede social dizer, cobrando o VAR, né? Ele foi beneficiado e ele mesmo ressaltou isso. Ó, mesmo o Bahia tendo um gol irregular considerado, ele reclamou ainda de um pênalti para o Bahia. Enfim, vendo que o Botafogo foi prejudicado, ele disse, enquanto não tiver o VAR, vai acontecer isso. E a arbitragem lá foi pernambucana, viu? Gilberto Castro Júnior estava lá nessa partida. Aí, vindo aqui para Recife, o jogo do Retrô, o Retrô teve um pênalti, claro, no comecinho da partida. Teve dois lances para a expulsão. Um e primeiro, que seria contra o Afogados, e depois outro seria contra o Retrô. Mas o árbitro Diego Fernando, que havia apitado bem o clássico Sport Santa, não foi legal. Ele errou grosso. Oh, perdão, foi Michelangelo. Foi apitou o jogo do Náutico. E aí um pênalti claro para o Central, o jogador do Central, Leandro Costa, foi puxado, né? Quando se diz, não foi suficiente para desequilibrar. Às vezes uma pancada não desequilibra. Um puxão tira a velocidade do adversário, né? Foi isso que aconteceu. Eu até acho. E aí eu acho que eu sou minoria nesse caso, mas o gol que o Náutico fez depois, eu teria validado, porque apesar do pé ter sido um pouco mais na frente, eu não vi jogo perigoso, porque a perna de Eric não foi em direção ao adversário, ele se antecipou, e o jogador do Central que pulou em cima das pernas dele, eu teria dado pênalti para o Central, mas também teria considerado esse gol a favor do Náutico.
O Diego Fernando, que apitou o clássico, Ralf, se atrapalhou nesse primeiro lance, qual é a sua interpretação para o primeiro lance de ontem no jogo Náutico e Central? Você marcaria pênalti?
Eu acho que marcaria. Acho que a arbitragem de Pernambuco, eu comentei há pouco, meio-dia, sobre a arbitragem, só cometi um equívoco aqui, quando falei do jogo Afogados e Metrô, porque eu vi o vídeo, foi enviado aqui para mim, e eu tive a oportunidade de ver o Michelangelo Almeida apitando. Então, vi o pênalti em Fabiano. O pênalti é claro demais, por trás, e você sabe que quem apita o jogo é o juiz, mas a condução da arbitragem é tripla, tem dois bandeiras com comunicação, tem aquele equipamento que eles se comunicam, então poderiam ter ajudado o árbitro. Ele deixou dar o pênalti em Fabiano, e aquela voadora de Júnior, Juazeiro e Marcelo foi algo assintoso, Eu disse que ele não tinha dado nenhum amarelo. E ele deu o amarelo, depois eu soube, eu não vi nas imagens. Mas era para o vermelho. Então, a arbitragem pernambucana, ela está preocupando. É tanto que, depois que eu comentei, conversando com o pessoal da federação, o Murilo me disse que a federação está aberta a pedido de juiz de fora, mas vai dar no mesmo. Juiz de fora, se os clubes quiserem arcar com a despesa, a federação não se opõe. Mas eu acho que vai ser arbitrado pela federação, por juiz daqui de Pernambuco. Agora, só acho que o Sebastião Rufino Filho tem que reunir todo mundo, mostrar os lances dos dois jogos com os 90 árbitros que estão habilitados em Pernambuco esse ano, eles assistindo tudo para discutir. Não vamos estragar um campeonato, ainda tem um clássico entre Santa Cruz e Náutico e tem outro do Sertão de Salgueiro e Afogados e tem as finais. Então vamos ter cuidado, foco, atenção na aplicação da regra. E pedir uma coisa, todo mundo se comprometa com o jogo. Não é deixar tudo na mão do juiz, não. Os bandeirinhas. Então tem que fazer um mutirão de acerto para terminar o campeonato sem as queixas que estamos vendo agora. Voltamos ao futebol. O juiz pode até alegar que teve jogador que não voltou bem, como pode acontecer com o juiz. Mas bote um juiz, repita ele quantas vezes for necessárias. Mas bote o melhor. É isso que eu estou agora. Aqui chamando a atenção para a arbitragem do futebol de Pernambuco. Não gostei da arbitragem de nenhum dos jogos, especialmente o do Retrô. Esse jogo do Retrô poderia ter outro resultado. Poderia dar Retrô como deu Afogados. Mas o pênalti, que não tem a convicção de que vai ser aproveitado 100%, deveria ter sido batido para a gente ver o que é que dava. Um clube que sai e depois vê nas imagens que lhe foi subtraído, lhe foi tirado um pênalti, ele fica com a sensação de que poderia ir adiante. Então a arbitragem não pode permitir isso, que é isso que avacalha o futebol.
Você vê que o clássico era um jogo com um grau de dificuldade maior, né? Em princípio, o Diego Fernando foi bem, fez boas interpretações, e num jogo que teoricamente não seria tão difícil quanto um clássico, mas não deixa de ser uma decisão, ele acabou aí interpretando errado. Até os jogadores do Central cobraram lá no intervalo do árbitro a marcação do pênalti. Bom, falar em pênalti.
Olha, e o Central, Haroldo.
Oi.
Só para completar. O Central se sente vítima de arbitragem. Já teve campeonato aqui que o Central foi tirado em erro em dois jogos, no dele e num paralelo que lhe daria a classificação para a final. Quer dizer, o Central já tem história de arbitragem que lhe prejudicou, lhe tirando a possibilidade de um título.
Bom, então, por falar em pênalti, que turma ruim para bater pênalti no fim de semana, gente. Carlyle, o Sport, estávamos juntos na TV Jornal, a cobrança do Patrick, eu narrei na hora, fora do estádio, e o Pipico também jogou fora. Aí você vê que o Pipico faz dois gols num clássico e joga fora um pênalti, né? Veja como é o futebol. Cria heróis e vilões rapidamente, mas é assim mesmo. E no caso do Sport, além dos pênaltis mal cobrados, teve a aula... Oi?
É Carlyle.
Oi, Carlyle.
Oi.
Tá me ouvindo
oi,
aí?
Oi, alô.
Tá me ouvindo, Carlyle?
Oi, Haroldo. Oi, entrou no paralelo aqui. Você estava falando dos pênaltis.
Sim,
né?
Então, foi muito... deixa eu argumentar aqui. Só para fechar o meu argumento, Carlyle. Além das cobranças ruins... ainda teve a aula do Rogério Ceni com o Maílson. Se o goleiro do Sport vai cair todas no canto direito, batam no canto esquerdo. Ele falou depois do jogo e foi exatamente o que aconteceu. O Maílson, goleiro jovem, a gente sabe, tem qualidade, mas foi uma espécie de muralha, né? Que foi aquele goleiro do Flamengo que caía só de um lado e tomou todos os gols. O que é que aconteceu, Carlyle?
Pois é, lembra que a gente estava debatendo, né, Haroldo? O pênalti não é só loteria, não. Claro que tem o componente sorte, algumas vezes, campo molhado, se o gramado não estiver regular ali perto da marca penal, mas é treinamento, é conhecimento e até tática também, não apenas do batedor, mas do goleiro, né? No caso de Maílson, Rogério Ceni falou que viu algumas cobranças de pênalti, ele, dos 12 pênaltis cobrados, os que ele tinha defendido, os 4, tinha sido só do mesmo lado. Então caberia um pouco mais de conversa, de maturidade da comissão técnica com o goleiro para dizer, ó, dá uma mudada, No caso de Maílson, até eu vou para a parte técnica. Ele é um goleiro mais de 2 metros de altura, ou seja, com uma envergadura imensa. Dá para ele esperar um pouquinho mais. Não tenta adivinhar canto, não. Espera um pouquinho. Se o batedor não tiver uma cobrança perfeita, colocar um pouco mais para o meio, ele pega. Não foi o que ele fez, ele tentou adivinhar o canto toda vez. Na questão, Pipico bateu muito semelhante a Patrick e o pênalti de Bárcia foi muito semelhante ao de Patrick, do Nonato,
Exatamente,
do Santa Cruz, né? Os dois ou bateram muito por cima ou bateram com uma displicência danada, fraquinho, quase no meio do gol. Enfim, a questão da competência do goleiro de um lado, a questão de... A parte física também pode ter pesado, né? Tanto o Pipico já estava desgastado ali no final do jogo, quanto o Patrick. Patrick, o segundo tempo dele foi ruim, não foi bem. E aí o reflexo veio, ou pode ter vindo também, numa cobrança por pênaltis.
Ficou
o
dessa...
ruim é que os pernambucanos ficam, em vez de se frustrar, se lamentar muito, parece que fica agradecido por ter sido eliminado apenas na cobrança por pênaltis.
É, parece que o 0-0 coloca uma espécie de cortina, né, sobre as eliminações. Mas, Ralf, você ficou decepcionado Isso. também com o Patrick. Não, o Patrick foi brincadeira. O Patrick do Sport, pela experiência, né? A gente espera uma cobrança um pouco melhor. Mas, enfim, até o Baggio já bateu um pênalti. Roberto Baggio, um dos maiores ídolos do futebol da Itália, nos deu um título mundial cobrando daquele jeito. Mas você ficou decepcionado com o Patrick, com o Pipico, do jeito que eles cobraram, Ralf?
Olha, existe uma coisa que todo treinador faz, colocar o melhor batedor, aquele cara que faz gol no time, para ser o primeiro a bater, que é para não dar aquele choque negativo, perder o primeiro pênalti. Então botou Pipico, e Pipico isolou a bola daquele jeito, bateu por baixo demais, a bola subiu. Mas eu não queria me ater aos pênaltis, que eu acho que o nosso fracasso é no tempo regulamentar. Só o Santa Cruz ganhou, e ganhou do River, aqui em Pernambuco. O Sport não conseguiu ganhar na Copa do Nordeste. O Náutico, ao contrário, na primeira levou logo uma traulitada, uma goleada. E o Santa Cruz não teve força para passar sobre o Confiança. O Confiança chegou a jogar melhor no primeiro tempo. Só que o Confiança, no terço final do campo, também não resolve nada, não faz gol. Mas o Confiança teve o domínio da partida, iniciativa do jogo no primeiro tempo. O Santa veio existir no segundo com falhas de combinação de jogada e finalizações. Duas bolas na trave, tá certo. Mas não passar pelo Confiança no tempo regulamentar, para a história do futebol de Pernambuco, é fracasso. Então, é o seguinte, nós não tivemos punch para permanecer na competição. Saímos da competição. É isso que tem que ser considerado. Porque eu ainda acho que pênalti tem muito de loteria. Ele pode ter 20% de competência ou mais. Vamos colocar 40% de competência e 60% de sorte. E porque eu já vi jogadores da maior expressão técnica no mundo, como Pelé, Platini, Zico, perderem pé.
Ô, Ralf.
Chega mais.
Tô entrando aqui agora depois de uma batalha aqui, porque estava caindo, voltando. Eu quero perguntar a você o seguinte, com a sua experiência... O Sport não está precisando de contratar um goleiro para entrar na primeira divisão, não, Ralf?
Eu acho...
É muita inocência, viu?
É, eu acho que para uma primeira divisão, numa importância como essa, o Maílson é reserva. Esse é o calo que você colocou aí. Mas eu acho que Luan Poli vinha correspondendo. Eu não sei a razão, porque revezamento de goleiro
ainda
eu não vi dar certo até agora.
Ele não foi exigido ainda. Eu acho que o Sport, pelo time que ainda está em arrumação, mas melhorou muito diante do Fortaleza, na minha opinião, fez uma atuação que era para ganhar o jogo. Dominou 30 minutos do segundo tempo e perdeu chances de fazer o gol. Agora, o goleiro do Sport é muito inocente. Para você fazer goleiro, é preciso que o goleiro seja realmente um cara espetacular, daquele que já vem e novinho mesmo já bota pra quebrar, como tem acontecido aí com alguns, né? Mas o Sport bota um, tira, bota outro, tira, bota um, tira, fica nesse revezamento
e vai entrar de goleiro
numa...
só quando, se você tiver dois monstros no gol,
pois
o principal Que está de uma seleção, que saiu de uma seleção e outro de outra seleção. Porque, do contrário, em time de futebol não vi dar certo até agora. Passa por período, funciona por um tempo, mas quando se alonga, acaba se vendo que um é melhor que o outro e o revezamento é besteira. É trocar para o pior.
Pois é, rapaz. Eu
concordo, viu, Roberto?
Eu estou chegando atrasado, hein? Fala, Carlyle.
Eu concordo. Está faltando um goleiro de nível de primeira divisão para o Sport. Ele tem três goleiros medianos, mas para a primeira divisão não. Só que o Sport também está precisando. Zagueiro de primeira divisão, mais um volante em primeira divisão, um atacante de primeira divisão. É bronca.
Meia para a primeira divisão. Por exemplo...
Mas o time começa pelo Mugri, goleiro, né, Carlyle?
O Mugri... Só um minuto.
Isso.
O Carlyle falou e tem razão. Não é só goleiro. O Mugri, por exemplo... Eu não vi o Mugri jogar bem em momento algum, jogando no meio. Vi jogar bem até de ponta esquerda, mas como meia, a bola não para, ele não articula a jogada. Ele me parece mais finalizador do que construtor. Só isso.
Os pênaltis foram tão mal batidos, tanto do Santa Cruz como do Sport, que eu senti um pouco de desinteresse de permanecer na competição. Acho que o Santa Cruz estava preocupado em ganhar o campeonato estadual, querendo voltar para ganhar o estadual, e o Sport preocupado com esse triangular aí, aliás, é um quadrangular, né? Com esse quadrangular para não ser rebaixado no campeonato estadual. Senti isso um pouquinho na cobrança dos pênaltis.
Essa linha...
Hein?
Não, Roberto, é um absurdo até se pensar, se eles estiverem pensando assim, ou se pensaram
veja
assim,
bem.
Isso é um absurdo em termos de futebol.
Não, eu não estou dizendo que eles estão ou estavam pensando isso. Eu fiquei sentindo um pouco de desinteresse na hora que foi para os pênaltis. Entendeu? Com a bola rolando, não. É
uma questão emocional,
o
né?
O Sport jogou para ganhar.
O adversário já faz o gol de frente... Já coloca uma pressão, né? E foi isso que aconteceu. O Sport já perdeu no primeiro, o Santa Cruz já perdeu na segunda cobrança.
A cobrança...
O que eu lamento não é nem a festa do pênalti. Eu acho que o Santa Cruz foi melhor do que o Confiança, o Sport foi melhor do que o Fortaleza. Agora, pelo peso de tradição até dos dois clubes,
tá certo.
Teria que ter doído mais essas eliminações, sabe? Acho que o futebol pernambucano está se acostumando a cair... Isso vale para Sport, para Santa Cruz. Caímos só nos pênaltis, mas jogamos melhor. E o Náutico também. Eu escutei o presidente do Náutico hoje. E eu até concordo com ele, quando ele coloca o favoritismo para o Santa Cruz. Santa Cruz, hoje, no momento, joga um futebol mais equilibrado do que o Náutico. Não sei a ponto de ser favorito, mas o Santa Cruz hoje tem um peso maior do que o Náutico, até pelos desfalques do Náutico. Mas o presidente falar isso e achar isso... normal, faltando 10 dias para começar uma segunda divisão, o Náutico está na Série B, o Santa Cruz está na Série C. É complicado.
Estamos na linha com o presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior. Presidente, por que o Santa Cruz quer jogar no Arruda na quarta-feira, essa semifinal do Campeonato Pernambucano? Presidente, boa tarde, obrigado por nos atender.
Boa tarde, Haroldo, boa tarde, ouvinte da Jornal, boa tarde, especial da imensa torcida Coral. A gente quer jogar para fazer cumprir o regulamento. O regulamento fala que a equipe melhor classificada joga sob seu domínio, joga sob seu mando, né? Inclusive essa é a única vantagem. Já teve ano aqui que a própria diferença de gol não contava, e se lembra disso, teve ano do Santa Cruz ganhar 3-0, perdeu de 1, foi pros pênaltis. Então nesse ano a única vantagem é o mando de campo, no jogo único. Então a gente já tinha colocado isso, né? Mas não podia falar antes da própria divulgação, a gente sabe que já passou até do tempo, do momento de divulgar no site da federação, né? O local do jogo. Então, devido a essa até agora, não publicação, ela pode, o Santa Cruz vai estar com, tem duas possibilidades de ação. Uma cautelar inominada, caso esse local não seja definido, ou um mandado de garantia, caso esse local seja publicado, o que está se desenhando, que é colocar esse jogo na arena. Então, a gente não vai aceitar. O Santa Cruz já tinha externado essa posição. E quero deixar bem claro também, até para alguém que já colocou, que seria para jogar para torcida. Ninguém aqui está para jogar para torcida. A gente está jogando, está trabalhando muito sério, para poder fazer valer o que a gente, ninguém quer jogar para a torcida, a gente vai jogar no Arruda. A gente quer fazer valer o que diz a competição, que diz o regulamento. Então, se falar assim, não, toda a reta final vai ser na arena, tudo bem, então todo mundo joga na arena. Então, como é que o Salgueiro joga em Salgueiro como é que você joga a última rodada em vários estádios e você vai, assim, só no jogo da semifinal, por conta de aglomeração, pelo amor de Deus. Então vamos ter bom senso, vamos fazer isso, vamos levar isso ao tribunal e para colocar que a justiça seja feita, né, e deixar bem claro aí para vocês que ninguém aqui está fazendo graça para torcedor, não. Ninguém está jogando para torcedor, a gente está querendo defender uma condição conquistada legitimamente dentro de campo. Teve mais de 90% do aproveitamento. Até que deu uma seriedade muito grande ao campeonato estadual. Uma campanha invicta, né? Batamos apenas um jogo, onde tivemos jogadores expulsos aos 3 minutos do primeiro tempo. Então a gente esperava terminar, inclusive poderia ter terminado com 9 vitórias, né, em 9 jogos. Então, assim, a gente está querendo fazer justiça. Então, esperar, se a federação não vai publicar, vamos entrar no TJD, sobre se no STJD, e vamos até últimas consequências. Se entrar para a FIFA, vai. A gente vai botar esse jogo no Arruda, entendeu? Porque a gente quer fazer justiça, quer fazer valer a condição, que a seriedade que a gente deu na competição, e mostrando que o mando é a única vantagem de fazer melhor campanha é o mando. Como é que a gente vai abrir mão disso? Então, não tem condição. Nosso departamento jurídico já está acionado, e a partir de agora vamos para a briga.
Ralf.
Ô Constantino, nós falamos lá atrás que esse processo da volta do futebol, que hoje tem inclusive um documento que eu li há pouco aqui, ele foi mal conduzido porque foi entre a federação e a Secretaria de Saúde. Os clubes não participaram de nenhuma conversa. Possivelmente não tivesse colocado no documento que foi colocado, que as decisões terão que ser na arena. É um documento com o governo do estado. Você acha que esse documento ele não tem valor no caso do Santa Cruz entrar na justiça? Que esse documento você não está levando em conta?
O Santa Cruz não é signatário desse documento. Como é que pode valer uma coisa se o próprio federação fala que... Olha só, na federação fala que até o mando da final, ela é da federação. E isso está no regulamento. Agora, da semifinal, não. Então, o Santa Cruz não foi signatário. Acredito que os outros clubes de Pernambuco também não haviam sido, não foram signatários desse acordo com a Arena. Inclusive, já no próprio, algumas vezes interpelado, né, conversando com o seu programa, até falei que achei que os clubes deveriam ser consultados, né, deveriam ser procurados nessa questão desse protocolo de volta. Os clubes não foram consultados. E a gente vai aguentar uma coisa empurrada goela abaixo. Né, isso é sinal, toda a competição da Senlau, o Santa Cruz quer se rebelar, quer se revoltar. Mas não é o caso. A gente teve 8ª rodada na Ilha do Retiro. A gente vai ter uma semifinal em Salgueiro. Então, assim, por que só o Santa Cruz vai pagar esse preço? Só pagar esse pato? Então, assim, não queremos isso. A gente tem feito um protocolo de segurança com extremo rigor. Haja vista aqui dos jogadores aí, desde a volta, né? Não tivemos um caso de positivo. O único foi de um atleta que veio do Atlético Paranaense. Então ele já tinha sido contaminado lá. Então, aqui fizemos sete bateria de teste. Testes feitos no Einstein, em São Paulo. Então, assim, com um nível de seriedade muito grande. Então, a gente está com o nosso protocolo, nosso departamento está trabalhando diuturnamente para que a gente faça cumprir o protocolo de treinamento, de segurança, né? E isso está sendo levado muito, muito sério. Levando muito a sério, a gente não pode colocar em risco uma condição dessa para deixar de colocar um jogo por conta de uma possibilidade de aglomeração. Ora, e o esporte vai jogar na quarta-feira, vai jogar no seu estádio. E está certo, é justo, é legítimo. Agora a gente não pode tirar só do Santa Cruz uma condição. Ele vai ser punido por ter sido competente. Então, o Santa Cruz não foi signatário desse documento, dessa ata aí. E vamos entrar no TJD e a gente sabe que os auditores, com muito bom senso, vão fazer prevalecer a justiça e vão deixar o jogo na rua.
Carlyle.
Tininho, por que só de última hora? O Santa Cruz não conversou com a federação sobre isso. É que... Acha que a federação demorou muito, até agora não publicou no seu site o local da partida. Tem a possibilidade imagina, levar isso na justiça e o jogo não ocorrer na quarta-feira?
Pronto, veja só, a gente não publicou. Eu não podia entrar numa coisa que não sabia. Na segunda-feira, a gente tem um grupo de presidente e foi colocado, na segunda-feira passada, né, foi colocado a situação do mando das quartas de final. Inclusive, fui, interpelei, né, perguntei por que não estava sendo publicado os mandos das semifinais. Aí me colocaram o seguinte, ó, a gente só vai publicar tão logo seja... a gente conheça os clubes disputantes da semifinal. A gente sabe que Santa Cruz e Salgueiro já seriam, claro, porque ficaram primeiro e segundo. mas a gente espera a publicação espera a definição dos confrontos para poder publicar. E aí, então a gente não podia, por mais que pode ser que seja na arena, a gente não tinha essa certeza e não tinha uma segurança jurídica para isso, entendeu, galera? Então, tão logo esses confrontos foram definidos, então não é que Santa Cruz demorou, o Santa Cruz estava esperando, não podia fazer uma coisa por uma especulação. Então, inclusive, até assessorado pelo nosso departamento jurídico. Então, a gente não podia entrar por uma mera especulação. Agora, passa a ter uma confirmação. Então, a partir de agora, a gente vai entrar, ingressar. Então, por isso, né? Não é, o Santa Cruz não demorou. O Santa Cruz não podia se manifestar antes de uma possibilidade que a federação ia dizer assim, eu não publiquei porque não tinha como, ou ia colocar no Arruda, entendeu? Então, assim, eu não podia, infelizmente. Então, a gente ficou engessado até esse momento. Então, por isso que a gente só está agindo agora.
Alguma questão, Roberto?
Não, eu acho que cada um tem sua razão aí e esperar que a justiça determine para que o campeonato possa terminar. Tomara que termine, né? Não fique aí esperando uma data para recomeçar, para ter o jogo. Eu espero que não. Espero que a justiça resolva e que o campeonato termine.
Presidente...
Qual é a instância que está entrando... Você está recorrendo, quais são os caminhos, Constantino,
Tribunal
juridicamente falando?
Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJDPE, vamos entrar aqui no TJD, caso o mando seja publicado até as 14 horas, vamos entrar com o mando sendo publicado, seria com mandado de garantia, sem a publicação do mando é uma cautelar inominada, então o departamento jurídico já está com as duas peças prontas, vamos ingressar, se for preciso de lá, vai para o STJD, se tiver de ir para a FIFA, vai para a FIFA, não tem problema nenhum, a gente está brigando por um direito líquido e certo, está brigando pela justiça, ninguém aqui, e volto a afirmar, sabe a forma que a gente se entrega, a forma que a gente trabalha aqui no Santa Cruz, ninguém está fazendo isso para fazer graça para a torcida ou para todo, falando porque assim, a situação até dos meus próprios atletas. A gente conquistou isso dentro de campo, e é como se está arrancando um pedaço aqui, da única vantagem que você teria, de ter chegado na frente. Então assim, está sendo feito, ninguém aqui vai estar sendo feito de palhaço, de ter brigado, lutado, para chegar em primeiro e chegar assim, vou tirar a única coisa que você tinha de vantagem. Então vou nivelar
por baixo. Que vantagem é essa, jogar em casa sem torcida?
É vantagem de poder, galera, a questão aí é uma condição, inclusive, da própria condição de treinamento, de entender, de saber que é sua casa, o estádio, a mística do estádio. Então, tudo isso pesa, não é? A gente está falando de decisão, são detalhes que vão fazer diferença. Respeita muito o adversário que vem vivendo um bom momento, o adversário que vem, né, numa condição de estar numa série acima da gente, de estar num nível de investimento maior que o nosso. Então, todo detalhe faz diferença. Mas aí a questão até é de fazer direito, de fazer justiça. A gente não quer tirar nada de ninguém. A gente quer que seja cumprido o regulamento, tá lá. Então, assim, a gente entende.
Ô, Constantino, só uma pergunta.
Desculpa aí. Se colocar o jogo na rua, está tirando o direito de conquistar dentro do campo.
Se o Sport fizesse seu jogo, não tivesse feito aquele jogo na ilha, se o Salgueiro tivesse topado vir para a arena, o Santa Cruz ainda assim brigaria por jogar no Arruda ou aceitaria a ideia de campo único?
Olha só, se fosse a condição da volta, a condição de campo único para todos, o Santa Cruz não ia também deixar de fugir de um protocolo de segurança. Agora, não pode ser seletivo. Se for a questão do vírus, o vírus não escolhe o jogo que vai atuar. No jogo lá da ilha não vou atuar, não vai ter vírus não, mas no jogo do Arruda vai ter. Então não tem como ter isso. Ah não, lá no aglomera porque é um jogo... do menor apelo, como eu ouvi o próprio presidente Evandro falar, não tem sentido, cara. Ou talvez um jogo que tivesse muito mais coisa em jogo, ele teria muita coisa em jogo, porque não podia botar o Sport para uma condição de disputar um rebaixamento, né? Então, assim, não vejo uma condição de menor ou maior apelo. Clássico é clássico, então todos eles têm o seu apelo, né, seu nível de importância, e não vejo o torcedor, é uma insanidade pensar que o torcedor vai estar no meio da rua, se ele não vai poder entrar no estádio, o cara vai estar, ninguém vai estar aglomerando, o cara vai estar em casa. E as pessoas têm que respeitar também o momento. Ninguém vai estar querendo aglomerar por aglomerar. Nosso torcedor tem plena consciência disso.
Muito
então,
bem.
Eu acho que é por isso que o nosso direito é líquido, certo? Vamos fazer valer a justiça e levar esse jogo para o Arruda, que é a coisa mais sensata e impensada de qualquer outra situação que não seja essa.
Tá certo. Meu relógio apertou aqui, presidente, mas à noite tem o fórum com o Maciel. A gente pode ampliar mais esse debate. Muito obrigado aí por nos atender. Um abraço.
Forte abraço. Saudações, coragem.